8:10, 8:10, segunda parte do programa Conectado, você ligado na informação, produção da Central de Conteúdo, da tua rádio Alvorada, com a gerência-geral de Mauro Matesco e a direção do Frei Renor Pegoraro. E conosco aqui no programa, o Multiprev. Atenção, você que sofre de desgaste das vértebras, de inflamação do nervo ciático, de bico de papagaio. Multiprev é a dica para você. A solução para suas dores nas articulações. À venda nas seguintes farmácias, gente. As farmácias do Rock, a Agafarma, da esquina da Antiga Rodoviária, na Farmácia Garbim e também na Vida Farmácias. Nesses locais, você encontra o Multiprev, solução para dores nas articulações e dores em geral. E também no patrocínio aqui do programa, a Triunfante Presentes, que já tem de tudo para a decoração natalina da sua casa ou da sua empresa. Lindos pinheirinhos de vários tamanhos e com preços imperdíveis. Por exemplo, o pinheirinho de 1,20m por R$ 24,90 e os de 90 centímetros por R$ 13,50. Triunfante Presentes tem tudo para você deixar a sua casa no clima de Natal. E o pagamento é parcelado. Aproveite. Júlio Borella, no centro da cidade. E como nós anunciamos, o assunto de hoje aqui no programa Conectado é a decisão do STF sobre a prisão em segunda instância, um tema que está gerando muita repercussão, muitos comentários, muitas dúvidas também, e o nosso objetivo aqui é tentar esclarecer um pouco mais a respeito desse assunto que desde a semana passada vem tomando conta, né, das rodas de conversa entre amigos, enfim. E para falar com a gente a respeito desse assunto, nós recebemos aqui na tua Rádio Alvorada o advogado Jair Poleto Lopes, especialista em direito público. Jair, agradecendo já a disponibilidade de tirar esse tempo para vir até aqui na emissora. Bom dia.
Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Alvorada. É uma satisfação estar aqui e não com a pretensão de fazer com que passe a valer a minha opinião, minha interpretação. Mas eu acredito que o que nós temos que começar a afastar alguns mitos, lendas, e nós teríamos que formar uma base mínima de compreensão do que é primeira, segunda, terceira instância, do que é Constituição, o que é Código Penal, para poder entender o que está em julgamento e o que de fato foi. E é nisso que eu me propus a fazer essa reflexão aqui, para que depois cada um possa tomar a sua decisão, manter a sua convicção, se for o caso, mas tendo uma base mínima de compreensão, que é o que de fato está existindo. Porque num momento de ativismo muito forte nas redes sociais e de fake news, muitas vezes a gente acaba propagando uma inverdade como se fosse uma verdade absoluta. É nisso que eu me proponho a dividir com os ouvintes, contigo aqui, essas percepções que eu tenho.
Bom, Jair, eu começo te perguntando, o que, que foi julgado pelo STF na semana passada? O que eles analisaram de fato?
Pois é, Ana, como disse, nós precisaríamos fazer um breve entendimento, que fala decisão primeira instância, segunda instância, trânsito em julgado, essas questões. Então, para nós começarmos a ter um entendimento, e depois a gente vai dizer assim, existem no judiciário, seja ele federal, que é o caso do ex-presidente Lula, porque o julgamento, na verdade, teve face. Toda essa raiva não é do direito constitucional de defesa. A raiva, a revolta é porque o Lula foi beneficiado, mmas foi de um processo federal. Mas também na instância estadual que nós temos aqui em Marau, Justiça Estadual, tem a primeira instância que é o juiz singular, o juiz sozinho que decide. Aí vai para o Tribunal Regional, no caso daqui de Marau, o Tribunal de Justiça, e lá são três desembargadores que decidem, o órgão colegiado, seria a segunda instância. Dali cabe recurso primeiro para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e por último ao Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, tem três instâncias, embora uns diga que é quatro, porque em Brasília, embora tenha STJ e STF, na verdade é uma, é a terceira instância. O que, que está se dizendo assim? Até então, muitos condenados, muitas pessoas foram recolhidas ao presídio após a condenação em segunda instância por um órgão colegiado, baseado na interpretação de que era constitucional isto. E o Supremo teve que se debruçar na semana que passou, enfim, começou antes, sobre três ADCs, que, ou seja, são ação declaratória de constitucionalidade. Então, o que o Supremo decidiu não foi absolver nenhum réu, nenhum condenado, não foi criar nada de novidade. Apenas disse que o artigo 283 do Código de Processo Penal é constitucional, declarou a constitucionalidade. O que que diz o artigo 283? Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou preventiva. Foi pedido ao Supremo Tribunal Federal, e aí me espanta que pessoas que são nomeadas primeiro por conduta ilibada, que são os ministros, e depois do que se requer como condicionante, notável saber jurídico, me surpreende que cinco ministros não conseguiram entender que isto está de acordo com a Constituição. Está de acordo com o que diz o artigo 5º, que é dos direitos fundamentais, o inciso 57, que diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, houve um julgamento em primeira instância, no caso específico do Lula, porque, repito, toda a indignação por conta do Lula, não é os demais réus. Lula foi condenado em Curitiba. Foi para o TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sede em Porto Alegre, condenado em segunda instância por 3 desembargadores. Perfeito. A partir disso, decretaram-se a prisão dele.
Prisão. Uhum.
Como ele fosse culpado. E o que diz o artigo constitucional? Ninguém será considerado culpado. Então, não o Lula. Eu, e repito sempre, eu tive três condenações aqui na comarca de Marau. Três condenações criminais. E eu apelei. Duas delas, eu não reverti a decisão. Eu anulei a sentença. Repito, anulada a sentença proferida em Marau. Porque eu recorri. Na terceira, por 3-0, fui absolvido. É o direito de toda pessoa, mesmo com uma sentença condenatória, não ser considerado culpado, porque ele poderá ser absolvido em instâncias superiores. E aqui nós estamos falando de culpa. E culpa só se diz quando não tem mais recurso. Mas aqui, o artigo 283, diz, mas esses réus vão ficar aí soltos, vão ficar criando confusão com todo mundo. É muito simples. Diz assim, ó: no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou preventiva. Qualquer um pode ser, e tem inúmeros presos que estão recolhidos temporário preventivamente. Então, o que foi dito assim? Para mim, o que se decidiu foi tão somente: o artigo 283 do Código de Processo Penal é válido, é constitucional.
Então, é errado dizer que, e se está dizendo isso, de que os ministros do STF mudaram a lei.
Exatamente. Eu disse assim, eu não consigo entender que as pessoas mudaram a lei. Não, na verdade, o que tinha era uma interpretação, que é uma interpretação tão grotesca, mas tão grotesca, que só analfabeto jurídico pode fazer isso. Porque, eu repito, tem situações, Ana, para nós deixarmos bem claro, que você pode ter interpretação divergente. Eu concordo. Tu pegas aqui no direito de propriedade da Constituição. Diz assim, é garantido o direito de propriedade. O artigo seguinte, o inciso seguinte: a propriedade cumprirá sua função social. Tá. Qual é a função social da propriedade? Está em aberto. É interpretação. Se está cumprindo ou não está cumprindo. Isso, interpretação pode divergir. Sim. Mas eu posso divergir também, como se fosse o copo que está aí. Aquela história tradicional. O copo está meio cheio ou meio vazio. Cada um olha de um jeito. Se eu colocar na mesa aqui um papel com um 6 virado para mim e peço, o que que tu está vendo? Tudo certo, estou vendo um 9. E eu disser, não, é 6. São interpretações diferentes conforme o ângulo da pessoa e os dois estão corretos. Permite dupla interpretação. Mas eu estou dizendo que essa questão da prisão em segunda instância é como se fosse um 8. Eu coloco o 8, eu vou dizer, eu estou vendo um 8, você olha de lá, é um 8. não existe possibilidade de ter outra interpretação. É só justiceiros, é só sanguinários, pessoas que querem prender, que querem fazer justiça com as próprias mãos, podem dizer que condenação em segundo grau está confirmada a culpa. Não, a culpa é com o trânsito de julgado e quem diz é a Constituição. É isso que se discutiu. Então, para tranquilizar os mais exaltados, Lula, saíram outros. Por exemplo, saíram, ninguém se preocupa, com o Eduardo Azeredo, lá de Minas Gerais, que tudo começou com o PSDB, com o Mensalão Tucano, também foi liberado. Ninguém se preocupa com eles, se preocupa com o Lula. Eduardo Azeredo, Zé Dirceu, Lula, continuam condenados em segunda instância, continuam respondendo o processo e poderão voltar a ser presos se o Supremo confirmar a condenação. Então, não mudou nada. O que não se pode é antecipar a aplicação da pena enquanto não confirmar a culpa. Porque trabalhe-se com essa hipótese, sim, de chegar lá no final e ser considerado que a pessoa é inocente. E vai ser anulado. E se for ver, daí seria uma outra discussão à parte, depois dos áudios e das mensagens do Intercept, se viu como que o Lula foi condenado. É a maior farsa jurídica da história. Isso, e o STF pode anular esse processo e mandar começar de novo. Não é que o Lula vai ser absolvido da acusação, mas o Lula é suspeito, o Moro é suspeito e tem que começar de novo toda a prova. Se fizer isto, então o Lula não teria como cumprir a pena antecipadamente, mas no final terá de cumprir como qualquer cidadão.
Uhum. E também te pergunto a respeito disso, e a gente deixa aberto também, se algum ouvinte, né, quiser mandar alguma pergunta aqui no nosso WhatsApp, o 999-79-7515. Você já falou um pouquinho a respeito disso, mas gostaria que aprofundasse, Jair, essa situação de que também se comenta de que centenas, milhões de pessoas criminosas, perigosas, enfim, serão soltas com esta decisão. Está até se associando ao caso Nardoni já, a isto, né?
Ao Roger Abdelmassi, ao Suzane, João de Deus, Suzane Richthofen. Na verdade, assim, é tudo uma falácia, que é justamente a rede de fake news para revoltar a população. Por isso que eu queria trazer uma base de compreensão. Repito novamente. E depois o Conselho Nacional de Justiça reafirmou e dizendo assim que, na verdade, se não me falha a memória, mas não passa disso, 4.865 presos poderiam requerer. Só 4.865, mas não é automática a liberdade. Porque você vai ter que fazer, o teu advogado, evidentemente, fazer o pedido, e aí você pode ver aquela história. Prisão temporária preventiva, porque se a pessoa for solta e começar a destruir provas, ou ter risco de fugir do domicílio da culpa, se for perigoso, é só requerer, ele vai continuar preso. Os mecanismos para os juízes, para os delegados, para os desembargadores, para os ministros, os mecanismos de manutenção da prisão continua. Mesmo dos 4.865 que teriam condições de solicitarem a liberdade, eles não vão, nem todos vão conseguir liberdade, vão ser menos, porque tem uns que estão condenados, não estão condenados, estão recolhidos, não por serem culpados, mas sim preventiva ou provisoriamente. E, aliás, o mais grave ainda, dos dados do próprio Conselho Nacional de Justiça e de um órgão paralelo, não me lembro a sigla agora, mas é oficial, do governo que está aí, para não dizer que é invenção de outros, de que existem em torno de 700 mil presos no país. E dos 700 mil presos, 71,6% são pretos ou pardos. Então já dá para se ver que aqui a lei é aplicada diferentemente conforme a cor e a condição social do indivíduo. Mas o que mais chama atenção é que destes, em torno de 330 mil estão presos, preventiva ou provisoriamente, sem ter sentença sequer de primeiro grau. Ou seja, tem mais de 330 mil presos que sequer têm sentença de primeiro grau. Então, se o indivíduo é perigoso, é tudo, ele pode ser preso preventivamente. Então, não há risco para a sociedade, uhum. Eu não preciso me preocupar, porque não é assim que funciona. Existe sim. O que não pode mais existir nesse país, no estado da barbárie que está se transformando, é o justiciamento. É eu querer prender porque esse cara, não, esse cara que vai me trazer um prejuízo, eu vou prender ele. Usar o Estado, porque nós temos duas situações para distinguir. Nós temos o Estado de Direito, e que muitas vezes vigorou. Na ditadura militar, aqui no Brasil, vivia o Estado de Direito. Ou seja, tem a lei, tem o direito, e eu aplico segundo eu quero. Porque não tinha STF, não tinha interpretação. Mas nós evoluímos, e a Constituição de 88 trouxe o chamado Estado Democrático de Direito. Então, agora tem democracia. Você quer prender, você quer executar, você quer condenar, você tem que seguir a regra do processo. A regra é seguir a lei, seguir a Constituição. Então, nós estamos caminhando a passos largos para o estado da barbárie, onde não se respeita a lei. Eu prendo porque eu posso prender. E porque eu tenho por trás disso um monte de aparato do judiciário brasileiro que na sua, eu vou dizer assim, lamentavelmente, 25 anos de exercício da advocacia, e pelo que eu pesquisei, principalmente nas outras pós-graduação, mas especialmente nesta do direito público, se pesquisou muito constitucionalismo e aplicações, modificações de Estado. Eu nunca vi nós chegarmos num degrau tão baixo, mas tão baixo do judiciário brasileiro. Porque existe um aparato de juízes que eu acho que até estão chegando a compor uma maioria que não respeitam a lei. Eu, você, qualquer um dos ouvintes, infringir a lei, se passar no sinal vermelho, se não respeitar o limite de velocidade, vai ser condenado. Mas o investigador, promotor, delegado, juiz, ministro, desembargador, que não cumprir a lei, o que acontece com eles? Por enquanto não está acontecendo nada. E é isso que me preocupa. Nós estamos num justiciamento, num estado da barbárie, e isso é perigoso. O que fez o Supremo Tribunal Federal foi simplesmente dizer o seguinte: espera aí, ainda prevalece a Constituição, uhum. Ainda tem código de processo. Observem-se as leis. Garanta-se o amplo direito de defesa. Se a lei não está correta, mude-se. Mas tu não pode deixar de aplicar.
Jair, a gente tem um hábito de comparar o Brasil com os Estados Unidos o tempo todo e em todas as situações. E aí existe também essa comparação, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, quando tem um julgamento, a pessoa já sai algemada e já vai para a prisão. Aqui no Brasil existem três instâncias e aí muita gente associa e comenta que é esse tempo que recorre aqui, recorre lá, primeira, segunda, terceira instância, faz com que a justiça fique mais lenta, mais cara e que os crimes prescrevam. A gente pode associar isso?
Pode. E vou te dizer o seguinte, esse pensamento, que, enfim, essa análise, que nos Estados Unidos é mais célere e que aqui demora, é verdadeiro? Sim, concordo. Se me perguntarem, você concorda com isso? Quem me acompanha nos escritos agora, com mais fácil, mas antes nos meus comentários, inclusive, que eu fazia aqui na emissora, sim, lembro que eu sempre fui um crítico, mas um crítico ferrenho dos que se dá de prazos na Constituição, nos códigos aqui, que é difícil se trabalhar. E, inclusive, brinquei muitas vezes. A melhor tranquilidade que tem é advogar para réu. Mas réu não precisa ser criminal. Pode ser um devedor, pode ser alguém que responde um processo. É mais fácil porque você tem um monte de recursos e eu sempre fui contra. Mas já que eles existem, eles têm que ser observados. Uhum. Se o cliente me procura para fazer um recurso e ele tem o direito do recurso, eu vou fazê-lo. Eu não vou dizer, não, mas sou contra isso aqui, não posso agir. Eu respondo perante a OAB, eu sou obrigado a fazer. Sempre fui contra. Mas aí eu te digo assim, por que que nos Estados Unidos pode ser preso em primeira instância? Simples assim. Está na Constituição deles.
Uhum.
No nosso, por que o legislador colocou aqui? E quem fez esse artigo aqui, vamos voltar no tempo. Eu acompanhei muito, e muita gente está me ouvindo, certamente acompanhou. Em 88, na Constituinte, tinha o chamado Centrão. O bloco que vigora até hoje, composto por os PFL, PSD, PTB, Partido Progressista agora, ou Progressistas, partes do PMDB. Todos eles sempre compuseram o Centrão e é deles que vem essa lei. Agora você veja como é o justiciamento. Primeiro fizeram isto porque não queriam ser preso, porque atingia eles. E como fizeram algumas coisas, como, por exemplo, para que a Dilma não nomeasse ministros, este mesmo Centrão, liderado por Cunha, por Gedel, por toda aquela canalhada que está preso, alteraram o chamado PEC da Bengala. Aumentaram a idade dos ministros de 70 para 75 anos para que não terminasse o mandato, não atingisse a idade durante o mandato da Dilma. Alteraram a Constituição. Perfeito. Agora que a Dilma saiu, está tramitando uma PEC para reduzir de novo a idade para que o Bolsonaro consiga nomear 3 ministros. Então é casuísmo. A mesma coisa. Primeiro poderia até última instância. Mas agora, por essa Constituição que eles fizeram, que é errada, eu sou contra isso, beneficiou Lula. Agora vamos criar uma PEC urgentemente para mudar, porque nós queremos prender o Lula. Isso não se pode brincar com Constituição. A Constituição dos Estados Unidos é muito mais enxuta e vigora há muitos anos. A nossa não pode, cada dia, conforme o réu, eu altero a Constituição. Conforme for aqui, eu mexo na idade do juiz, porque eu quero... Conforme o governante de plantão, não é assim. Isso é um Estado, como disse, policialesco, é um Estado da barbárie, e não é porque eu tenho maioria, eu mudo. Não pode ser assim. Você pode mudar uma série de coisas, mas a Constituição não pode mudar todo dia que tu muda roupa. É a garantia constitucional.
Uhum. Jair, para encerrarmos, que o nosso tempo também aqui já está avançado, mas queria tocar exatamente nesse assunto que você já trouxe. Agora, já está na imprensa isso de que o Senado estuda, então, criar uma emenda à Constituição para, então, colocar na Constituição essa possibilidade da prisão após a segunda instância. E aí o STF vai também precisar rever voltar o seu posicionamento, né? O que pode acontecer a partir de agora, então?
Pois é. Como disse, o Congresso se apressa. Já tem uma PEC tramitando na Câmara e uma no Senado. O que, me chama a atenção? Que eu digo Estado da barbárie. A Constituição, e eu tenho aqui, qualquer um baixa hoje aqui, baixem a Constituição e vocês vão ver. Tem mais de 106 emendas. E vai ter outras. O que é lamentável, mas enfim, vai ter outras. Olhem no artigo 5º quantas emendas tem. Pesquisem o artigo 5º. Nenhuma emenda. Nenhuma emenda no artigo 5º. Onde consta essa garantia. Ninguém será considerado culpado. É chamada cláusulas pétreas. Ou seja, lá no artigo 60 da Constituição diz de que existe o constituinte originário, que é aqueles de 88, e existe o constituinte derivado, que é o Congresso.
Uhum.
Tem várias alterações que podem ser feitas pelo constituinte derivado, o Parlamento hoje, Câmara e Senado. Mas a cláusula pétrea, nos artigos 1º a 5º, você só muda por uma nova constituinte convocada. E, no entanto, aquele analfabeto jurídico, presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, em seu voto, que até de tão demorado que foi, já não é mais Dias Toffoli, já começa a chamar Semana Toffoli, porque divagou, fez tudo aquilo para tentar justificar e deu o recado para o Congresso. Aprovem uma emenda constitucional que deu mudo meu voto. Como se fosse possível aprovar? É cláusula pétrea. Mas isso vai voltar por quê? Porque vai ser aprovado pela Câmara, vão ir pelo Senado, vai ser questionado no STF, e o Dias Toffoli, que desempatou agora no joguinho de cena, ele já disse que vai votar favorável. Então é uma questão de tempo.
Uhum.
É uma questão de tempo, vai voltar isto. Embora numa inconstitucionalidade a toda prova, porque a supremacia da Constituição não pode ceder aos arbítrios. E principalmente o que é cláusula pétrea, ninguém pode, aliás, só pode ser modificada pela convocação de nova constituinte, mas não pelo Congresso, como estão querendo fazer. É uma barbárie.
Jair, teríamos muito o que conversar, né? E já agradeço, então, a tua disponibilidade de estar com a gente aqui, esclarecendo algumas dúvidas também, dúvidas, inclusive, que chegaram aqui por parte do ouvinte no WhatsApp da tua rádio. Muito obrigada, estamos à disposição.
Sempre à disposição, quando precisarem, dividindo meu ponto de vista. Obrigado, boa semana a todos.